Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão temática sobre pós-pandemia, debatedores defendem taxação de super-ricos e flexibilização do teto de gastos. Senadores anunciam a governo para a liberação de mais 40 bilhões a micro e pequenas empresas. Oposição quer apresentar projeto para revogar segunda portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal. Boa noite. Em sessão temática realizada hoje no Senado sobre o cenário pós-pandemia, debatedores defenderam a taxação dos super-ricos e a flexibilização do teto de gastos. A proposta que aumenta o Bolsa Família para R$ 300 também foi defendida como saída para fortalecer os mais vulneráveis após a crise. A reportagem é de Marcela Cunha.
O economista especializado em orçamento público, Bruno Moretti, defendeu a flexibilização do teto de gastos para induzir a recuperação da economia e permitir o financiamento de serviços públicos essenciais.
Trocaríamos uma regra rígida, congelamento das despesas, e da regra de ouro, que seriam suprimidas da Constituição, por uma meta de gasto que viria expressa no PPA por um período de 4 anos.
A ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, também participou do debate e defendeu a expansão do Bolsa Família. Chamado de Mais Bolsa Família, o novo programa quer elevar o benefício de R$ 78 para R$ 300.
O Bolsa Família está pronto e é operacional. É uma temeridade esse negócio. Vou inventar um novo programa. Por que não o Bolsa Família?
O dinheiro para financiar o programa viria da reforma tributária solidária, que prevê a taxação dos 0,3% mais ricos, como explicou Rogério Carvalho.
Caminhos para reduzir o caráter regressivo da nossa estrutura tributária. Quem paga mais impostos é quem ganha menos.
O Mais Bolsa Família seria uma transição entre o auxílio emergencial do atual governo e o programa de renda básica universal, idealizado pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que também participou da discussão.
E vai a sanção, o socorro financeiro para esportistas durante a pandemia. Com a aprovação na Câmara, a proposta que já teve o aval do Senado determina o pagamento de um auxílio emergencial a profissionais da educação física e atletas vinculados a clube ou entidade esportiva. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, medalhista olímpica no vôlei, destacou durante a discussão da proposta no Senado os efeitos que a suspensão de atividades causou a quem vive do esporte no país.
Além das competições internacionais, as competições nacionais e regionais das mais diversas modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, foram suspensas ou até mesmo canceladas. Mesmo com a mais recente retomada, os estádios continuam fechados para os torcedores. Esse quadro impacta diretamente e profundamente na renda das entidades de prática e de administração esportiva e de outras organizações que dão suporte ao ecossistema do esporte.
O projeto que segue para a sanção presidencial reserva até R$ 1,6 bilhão ao setor do esporte. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas, inclusive para olímpicos, e profissionais do setor, renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos.
Micro e pequenas empresas poderão receber mais 40 bilhões em crédito com novo aporte ao Pronampe. O anúncio foi feito por senadores que se reuniram nesta quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O repórter Roberto Fragoso traz os detalhes.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi criado em maio com o objetivo de lastrear empréstimos emergenciais durante o estado de calamidade. Foram destinadas 2 levas de recursos que já estão praticamente esgotados. Senadores se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a continuidade do programa e receberam a promessa de mais recursos. Cátia Abreu, do PP do Tocantins, espera que nessa nova etapa os bancos emprestem dinheiro além do garantido pelo governo.
O ministro se comprometeu a conseguir mais recursos e, o melhor ainda, a fazer uma alavancagem maior do que hoje está proposto, que é 1,17. Então, deverá chegar até 1,4. Nós temos 2 projetos de leis tramitando nesse sentido, para aumentar os recursos. Então, claro, nós vamos trabalhar isso para aprovar o mais rápido possível e nós temos mais 40 bilhões.
Cátia Abreu sugeriu ainda que o Pronampe se torne permanente após a pandemia.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que a política comercial do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação aos Estados Unidos não está pautada nos interesses dos brasileiros. Segundo ele, recentemente o Brasil isentou a compra do etanol derivado de milho americano para ser misturado à gasolina. A medida, na opinião do senador, vai prejudicar os produtores nacionais de etanol, que terão de aumentar os seus estoques.
O presidente Bolsonaro quer acompanhar o que diz o presidente Trump. Lembre-se que ele fala muito America First. Bolsonaro devia dizer o Brasil primeiro. Defender os nossos interesses. Não está defendendo a nossa política externa, não está defendendo os interesses brasileiros.
Durante o esforço concentrado no Senado esta semana, senadoras criticaram a falta de indicações de mulheres diplomatas para representar o Brasil em outros países. E a questão voltou a ser comentada durante a audiência pública com o ministro Ernesto Araújo, nesta quinta-feira, na Comissão de Relações Exteriores. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, questionou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a falta de mulheres comandando embaixadas brasileiras no exterior. Leila deu como exemplo as últimas indicações aprovadas pelo Senado.
No caso, foram 34 indicações de embaixadores, 32 indicações masculinas e apenas, infelizmente, duas indicações femininas. Duas. Trata-se de um quadro inaceitável. Fato ainda grave diante da reconhecida capacidade que é incontestável das nossas diplomatas brasileiras.
Ernesto Araújo afirmou que não existe nenhum tipo de discriminação na área e que a porcentagem de entrada de mulheres na diplomacia, de fato, ainda é baixa, 26%.
Não há absolutamente discriminação nenhuma, de nenhuma maneira, contra mulheres ou contra qualquer grupo de pessoas no Itamaraty, né? Em nenhum momento o fato de ser homem ou mulher é um critério para absolutamente nada no Itamaraty.
O chanceler defendeu um estímulo de maior entrada das mulheres na carreira, processo que é feito por concurso público, para que isso tenha impacto no futuro. Entre 1938 e 1954, era proibida para as mulheres a entrada na carreira diplomática.
O Ministério da Saúde editou uma nova portaria com regras sobre o aborto legal em hospitais públicos do país. Mas no Senado, a oposição ao governo quer apresentar um novo projeto para revogar essa segunda portaria. A norma dispensa a ultrassonografia, que deveria ser mostrada à vítima, mas mantém a notificação à polícia. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumenta que o novo documento é um jogo de palavras por retirar a realização da ultrassonografia que poderia ser mostrada à paciente antes do aborto e por manter a notificação à polícia pela equipe médica.
O ponto central que é os profissionais de saúde façam a informação aos órgãos policiais me parece algo inaceitável.
Em defesa da portaria, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a notificação do estupro à polícia permitirá a investigação.
E a portaria continua com aquela essência, com o espírito dela, que é justo, é uma reparação com as mulheres, que é ir atrás do estuprador, de inibir o estupro.
A portaria prevê que a vítima assine documentos sobre a descrição do estupro, os crimes de falsidade ideológica e de aborto e de consentimento para a interrupção da gravidez.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Já estão disponíveis para servidores e gestores públicos de todo o país novos cursos gratuitos e à distância ofertados pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do TCU. Os novos cursos trazem oportunidades de aprendizagem nos temas auditoria operacional, tomada de contas especial de transferência de recursos federais e obras públicas de edificação e saneamento. Diversos outros cursos também estão disponíveis na plataforma de educação à distância do TCU. Todos são autoinstrucionais. O aluno pode acessar o conteúdo a qualquer momento sem horário de aula pré-estabelecidos. Conheça os cursos disponíveis e faça sua inscrição. www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.